Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 13. Terceiro sonho. Era já o terceiro sonho. Cismava Magdá, muito impressionada e ainda recolhida na sua cama de érable com esculturas de mogno. Três sonhos seguidos, de noite inteira, com aquele miserável trabalhador. E não poder reagir contra semelhante violência. Não dispor de um único recurso contra esse misterioso tirano e a constrangia a convivência extravagante. Aquele amor ignóbil por um ente, que ela na vida real mal queria e desprezava. Terrível cativeiro. Não poder dizer a sua imaginação. Acomoda-te, demônio.
Sossega!
Isto com quem não estava habituada a repetir uma ordem, com ela, que não fora nunca desatendida nos menores caprichos, como nas maiores imposições.
Que desespero ter de submeter-se ao jugo da sua carne.
Que inferno sentir-se todos os dias, ao acordar humilhada por si mesma, indignada contra os seus próprios sentidos. E se aquilo desse para continuar? Sim, como havia de ser, se nunca mais terminasse aquela nova existência que ela agora vivia com o cavoqueiro durante a noite. Oh! Antes da morte, Justina abriu o cortinado da cama para saber se a senhora queria já o chocolate. Que horas são? Não consigo acordar mais cedo. E notava agora na boca um gosto acre e doce ao mesmo tempo, muito enjoativo, sabendo a sangue. Minha ama sente alguma coisa? Perguntou a criada, reparando que Magdá estalava com insistência a língua contra o céu da boca. Um gosto esquisito.
E do estômago. Não tenho dito a vós, Mercê, mas não é bom estar paricando guloseimas todo o dia.
Como não? Está é. Mas eu ontem nada comi que me pudesse fazer mal. Tomei um caldo e bebi um cálice de vinho, e à tarde há. Talvez seja do xarope. Diz o doutor que leva muita estricnina. Deve ser, como não? Estes remédios de hoje são todos uns venenos, Deus me perdoe. Prepara água para lavar a boca. Está do pronto. Magdá ergueu-se da cama e... Enquanto se preparava, ó senhores, que frenesi me mete aquilo? Aquilo que me ama? Aquela maldita cantilena. Ah, os homens da pedreira. Coitados. Diz que assim não sentem tanto o peso do serviço. Aquilo é um trabalho muito bruto. Vosmezer não imagina. Ainda outro... Doutro, sim, sim. Meu pai já saiu. Ainda não, senhora, e já veio saber como minha ama passou a noite. Ainda outro dia, o Luiz. Esse rapaz que está para casar com minha irmã, com a Rosinha, aquele que desceu minha ama da pedreira.
O Luiz, você conhece como não?
Sim, sim. Não quero saber disso. Dá-me o chocolate, o remédio. Justina precipitou-se logo para fora da alcova, e Magdá, contra sua vontade, repetia mentalmente. O Luiz... Esse rapaz que está para casar com Rosinha. Mas a fisionomia não se lhe alterou, como era do seu costume ao levantar-se do leito, tomou um espelhinho de mão e pôs-se a mirar de perto as feições. Achou-se extremamente abatida e muito descorada. Em compensação, sentia-se agora de melhor humor e até disposta a sair do quarto. O diabo era aquele maldito gosto de sangue que lhe não deixava a boca. Bebeu dois tragos de chocolate, rejeitou o frasco do xarope, e em seguida desceu ao primeiro dar, mais animada que nos outros dias. O pai fez um espalhafato quando a viu. Assim é que ele queria, e beijou-a na testa. Assim é que Magdá devia fazer sempre. Hoje até acrescentou torrisão e afagando-lhe o queixo. Bem podias dar um passeio comigo, Iguém. Mando buscar o carro. Que dizes? Onde o passeio? Onde quiseres, em Quegatifadito. Ela aceitou, com grande contentamento do conselheiro, e a surpresa deste subiu ao zênite quando viu a filha ordenar ao copeiro que lhe servisse um pouco de um roast beef que estava sobre a mesa. Bravíssimo Magdá, porém logo que percebeu sangue no assado, repeliu o prato, a estalar a língua, mas exigiu que lhe dessem sardinhas de Nantes e comeu depois meia costeleta de carneiro, um pouco de pão, queijo com mostarda, um gole de vinho e ainda tomou uma chávena de chá preto. E não sentiu náuseas? O pai ficou louco de contente. Xarope está produzindo efeito, raciocinou ele, esfregando as mãos. Ela pôs um vestido de cor, o que havia muito tempo não fazia, e daí a pouco embarcava no carro com o conselheiro. Mandou tocar para o lado da cidade. Ah, estava farta de árvore, de florestas, agora precisava ver casas, ruas com gente, movimento de povo. Para deserto bastava-lhe o paraíso dos seus sonhos. Durante o caminho mostrou-se de magnífica disposição, conversou bastante, chegou a rir mais de uma vez. Ao passar pelo campo de Santana apeteceu-lhe entrar no jardim.
O carro ficou à espera defronte da estação de bombeiros. Eram 3 horas da tarde quando penetraram no parque. Fazia calor, a areia dos caminhos estava quente, lagos reluziam e os côncavos tabuleiros de grama, que dão vontade a gente de rolar por eles, tinham reflexos de esmeralda nos pontos em que lhes batia o sol. Os patos e os gansos ataitavam-se nas touceiras de verdura, à beira d'água, procurando sombra. A mole compacta dos crotons parecia formada de incontáveis retalhozinhos de seda de várias cores. Os gordos cacto, os bromélias cintilavam como se fossem de aço polido. Mas toda esta natureza simétrica, medida como que metrificada e até arimada, parecia mesquinha em confronto com as luxuriantes paisagens que Magda sonhara naquelas últimas noites. Todavia, nem por isso deixou de impressionar a Nala, trazendo-lhe ao espírito recordações vessativas. Por mais de uma vez sentiu a moça subir com a Troia o sangue às faces, à maneira do seu delito, mas não falou em retirar-se, propôs ao pai que descansasse um pouco. O conselheiro levou até a cascata. Está com efeito muito mais agradável, fazia inteira sombra, e a água, que caía lá do alto, esfarelando-se contra os pedregulhos artificiais, refrescava o ar e punha-lhe um tom úmido de beira de praia. Magda ficou um instante à entrada da gruta, apoiada na corrente da ponte, entretida a olhar os peixinhos vermelhos que nadavam em cardumes por entre as ilhotas de pedra. O velho esperava ao lado, em silêncio, sem nenhuma expressão na fisionomia, com uma paciência de pai. Ao penetrarem na gruta, ele percebeu que o braço da filha tremia. Sentes alguma coisa? Não. Que isto escorrega tanto. Lá dentro havia um casal que se retirou com a chegada deles, conversando em voz baixa e afetando grande interesse na conversa. Teve um gesto largo de quem admira, mas dá-lhe indiferentemente o teto de cimento. As grossas estalactites pingando sobre as estalagmites com um aprazível ruído de noite de inverno. A umidade da gruta fez-lhe sede. O conselheiro procurou uma bica e descobriu afinal uma caneca pendurada a um canto, donde jorravam goteiras mais grossas. Eu bebo aí mesmo, disse Magda, correndo para ele e arrepanhando as saias, porque o chão era nesse lugar muito encharcado. O conselheiro notou a impropriedade daquelas estalactites numa rocha roxa que fingia ser de granito. Magda não prestou na observação científica do pai e enfiou por um corredor à esquerda. Foi dar lá em cima, assentou-se cansada no rebordo aonde sai entrar a entrada para a caixa d'água. O velho ficou de pé. Aqui está bom, não achas? Perguntou. Ela não deu resposta. Olhava. A voz de um sujeito que tinha subida pelo lado oposto espantou-a. A nervosa soltou um pequenino grito e ficou ligeiramente trêmula. E melhor dissermos, aconselhou. Ex, vendo que dois vagabundos se aproximavam com as suas calçaças de boca muito larga, a cabeleira maior do chapéu e grossos porretes na mão. Voltaram pelos fundos da cascata. Um bêbado dormia aí, estendido por terra, meio descomposto, uma garrafa ao lado. O conselheiro fez um trejeito de contrariedade e seguiu mais apressado com a filha. Quando se acharam fora da gruta, o sol declinava já, as ruas do parque enchiam-se de sombra. Corria então um fresco agradável. Anilavam-se as verduras mais distantes, desfolhavam-se os heliotrópios ao tépido soprar da tarde, as amendoeiras desfloresciam, recamando o tapete verde pontos amarelos. Havia uma surda transformação nas plantas, reviviam as flores amigas da noite e começavam a murchar os miosótis e as papoulas, as árvores sacudiam-se, rejubilavam, aliviadas do mal que lhes fazia tanto sol, ouviam-se nas moitas suspiros de desabafo. Os patos e os gansos deslizavam agora vitoriosamente, rasgando com o peito a brunida superfície dos lagos, chileavam pássaros, saracuras assustadas cortavam de vez em quando o caminho, olhando para os lados, ouviam-se grasnar marrecos e frangos d'água. Tudo estava mais satisfeito. Uma nuvem de gaivotas pairava sobre os tabuleiros verdes. Debicando na relva, as cambaxiras saltitavam por toda a parte. Via-se aparecer ao longe, por detrás dos horizontes de folhagem, a agulha da igreja de Zaro, estacando-se do límpido azul da esmaltada pelo sol das 5:30. Principiava a chegar gente. Surgiam homens de palito na boca, o colete desabotoado sobre o ventre, calcinhas brancas, curtas e mal feitas, mostrando botas empoeiradas, gorduras feias dos climas abrasados, hidrosseis obscenas-se, chapéus altos ensaletrados de suor. Mulheres da cidade nova, com umas caras reluzentes, vermelhas como se acabassem de ser esbofeteadas, portuguesas monstruosas, com umas ancas que pediam palmadas, os pés esturgidos em sapatos de pano preto sem feitio. Uma gente impossível. Magdávias a todos, um por um, enjoada, com o narizinho torcido e cheia de uma secreta vontade de chicoteá-los. Deteve-se para contemplar o grupo muito pulha de uol. Despreket, logo à direita de quem sai da gruta, um homem, auxiliado por um cão, a lutar com um tigre. Mas o homem corta o peito da fera como se estivesse talhando pano do bom de ló. E o cão raspa com os dentes a anca da mesma, como se tentasse morder um animal de bronze. Não obstante, Magdá parou defronte da escultura e parecia interessada por ela. Aquele homem de músculos atléticos prendia-lhe a atenção.
Biá!
O conselheiro, intimamente estranhado pela importância que a filha dava a semelhante obra, falou no Museu do Louvre, nos belos mármores os mais de umas doves apreciaram juntos. Ela não o ouviu. Depois de muito contemplar, o Ludo disse: não há no mundo um homem assim como este, papai. Assim como minha filha. Uma assim forte, musculoso?
Ah,
de certo que não.
Mas já houve.
O ora no outros tempos, quando os guerreiros carregavam ao corpo armaduras de desarrobas. Lá e as mulheres dessa época. Deviam ser também bastante vigorosas. Com certeza, pois, se uns descendiam dos outros. Nisto passou perto deles um bêbado. Muitos bodegado a cambalhar cantarolando, a camisa esfobada no estômago, o chapéu a ré. Os punhos sujos a saírem da manga do paletó, engolindo-lhe as mãos. O conselheiro desviou-se de discretamente com a filha para o deixar passar. O borracho parou um instante, cumprimentou-os com toda a cerimônia, quase sem poder abrir os olhos, e lá se foi aos bordos, empinando a barriga para a frente. Magdá soltou uma risada tão gostosa que abismou. Definitivamente aquele era o dia dos prodígios. Pensou o extremoso pai, qual não seria o seu espanto quando ouviu a rapariga soltoltar a segunda e a terceira, a quarta e, enfim, uma crescente escala de gargalhadas contínuas. Muita graça achaste tu naquele tipo? Ela não podia responder. O riso sufocava. Ah, está bom. Minha filha, não vai isso te fazer mal. Maidá procurava conter a hilaridade, mas não conseguia. Os transantes olhavam-na tomados de grosseira curiosidade. O conselheiro, meio vessado por ver que ela chamava a atenção de todos, repetia-lhe baixinho. Foi Bonadócio quem afinal a fez calar, um que passou de súcia com outros, medindo-a de alto a baixo, e que, depois de mirá-la muito, começou por caçoada a remedar-lhe o riso. Magdá ficou furiosa. Subiu-lhe sangue à cabeça e teve intos de... nem ela sabia de que. Fazer um disparate? Tomar a bembengá do pai e quebrá-la na cara do tal sujeito. Atrevido, resmungava entre dentes cerrados, afastando-se com o conselheiro. E apesar dos esforços que este empregou para distraí-la, o resto do passeio foi todo feito sob a impressão daquele incidente. Não pense mais nisso, insistiu o velho quando Magdá, já dentro do carro, se referia ao fato pela milésima vez. Tocaram para casa, ela em toda a viagem não falou numa outra coisa. Vinha-lhe agora uma inabitual vontade de brigar, de fazer escândalo. Esteve quase a pedir ao pai que voltasse e fosse à procura do malcriado até descobri-lo, para lhe pespegar duas bengaladas, mas bem fortes, e jurava que, naquele momento, seria capaz de estrangular o maldito. Não parecia mesmo. Ela, que fora sempre tão inimiga de tudo em que transpirasse escândalo e barulho, sentia agora uma estranha sendo de um acende de desordem. Já não era com o capadócio do jardim, mas com qualquer pessoa. Quando entrou em casa, porque a Justina não respondeu logo à primeira pergunta que lhe fez, bradou trêmula. Você também é um estafermo. Não me recre. Eu não estou replicando. Roa, vos mecê despede-me. Não a quero aqui nem mais um instante, mas me ama, Roa. Não ouviu. O conselheiro interveio. Então, minha filha, não te otiques, meu pai, não vê como esta mulher me provoca, só pelo gostinho de me pôr nervosa. Tu parecias gostar tanto dela.
Não a posso olhar. Nem o solhódio.
Justina, coitada, é tentar a sua defesa, já banhada sem lágrimas, quando o pai de Magdali fez sinal de que se afastasse, ao passo que a histérica, falando sozinha e praguejando com contra tudo e contra todos, dirigia-se furiosa para o quarto. Uma súcia! Todos uma súcia, resmungava, enterrando as unhas na palma da mão. E fechou-se por dentro com arremesso, atirrando-se à cama, desesperada e arquejante. Justina enxugava as lágrimas no avental, dando guinadas com todo o cor cada tuspirado zoado soluço que lhe vinha. Descanse que você não irá embora, disse-lhe o amo. Quando a senhora dona Madalena chamar por alguém, apresente-se e não se mostre ressentida com o que se deu. Aquilo passa.
É da moleza. Uma coisa sim,
lamuriou a criada. Eu que tanto faço por agradá-la. Está bem, está bem. Já lhe disse que você não será despedida. Não é por nada, mas é pelaquela que a gente toma as pessoas. Eu estava já afeita com minha ama e ter de deixá-la assim de um momento para outro, sem lhe ter dado motivo.
Dói como não dói.
Mas vá sossegada, que não haverá novidade. Justina afastou-se chorando a valer. O doutor Lolabão chegava nesse momento e o conselheiro passou a narrar-lhe as últimas esquisitices da doente. O médico escutou-o calado, fazendo bico com a boca sem lábios, olhando por cima dos óculos, com as sobrancelhas no meio da testa, arqueadas como duas sanguessugas. Ela tem tido as funcíncos mensais com regularidade. Perguntou no fim da sua concentração. E rosnou, depois da restas. É o diabo? Diabo? Preciso examiná-la de novo. E lembrar-me de tudo isto se teria evitado com tão pouco sacrifício para todos nós? Pensam que é brincadeira contrariar a natureza? Agora o médico que a aguente. Quando o doutor saiu, já a filha do conselheiro dormia sono solto e sonhava. Escusado é dizer com quem,